Está no ar o primeiro podcast da UAT, a voz da sabedoria,
saúde,
bem-estar,
tecnologia,
cultura,
turismo.
Estão entre os assuntos que você vai encontrar aqui.
Fique agora com nossa edição.
Muito bem, estamos chegando com o podcast da UAT, a voz da sabedoria. É o nosso terceiro episódio. Quando participam de atividades culturais, os idosos são capazes de se manter ou se inserir em eventos, assim aumentando o seu repertório de conhecimento e socialização. Um abraço aqui à Anne, também ao Reinaldo, à Alisson que está comigo, e hoje, principalmente, manifestações culturais na terceira idade, apresentada e participada pelo professor e diretor teatral Ezequiel Ramos. Alisson.
Muito bem, Luiz, obrigado pela referência aí, a Anne, o Ezequiel. Muito prazer recebê-lo aqui. E hoje a gente vai falar de manifestação cultural na terceira idade. É, quer dizer, a gente vai estar, de alguma forma, trazendo de volta essas pessoas para o protagonismo, né? Porque, no máximo, a gente tem observado que as pessoas de terceira idade, eles vão assistir as peças de teatro, eles vão participar de eventos, mas não como protagonista. E a gente está trazendo isso hoje e o Ezequiel vai falar sobre isso. Vai ser um papo muito interessante. Queria colocar aqui, porque o idoso, ele tem muito muita restrição, né, no sentido de mobilidade, de intelectual, enfim, o idoso ele foi um pouco relegado, né, então a gente está trazendo isso de volta. E eu coloco aqui, até tem uma, você conhece, deve conhecer muito bem a Yoshi Oida, que cuidava, ele foi um estudioso do corpo humano, né, principalmente na relação com a arte e tal, que ele fez com que as pessoas pudessem conhecer de fato, né, o corpo nos seus detalhes, e que você pode usufruir disso, né, durante, não só na arte, mas durante a vida e tal. E por outro lado também o Jorge de la Rosa, na parte intelectual, que ele dizia que a gente passa a maior parte da vida despercebido. Por exemplo, você, Aloysio, você saiu de casa hoje, você viu o que você observou na tua rua, por exemplo? Você teve algum detalhe que você lembra, assim? Então, quer dizer, são coisas que passam despercebido. Você sai de casa focado no lugar que você está indo, seu objetivo. Então, todo esse percurso, você não vivencia, você não observa, você não sente. Então, é interessante essa observação do La Rosa, né? Entendeu? Então, eu acho que é legal trazer tudo isso, né? E a arte traz isso, né, para as pessoas. Então, é isso. Para falar sobre tudo isso, recebemos hoje em nosso podcast o professor, diretor teatral, detentor do prêmio Perestroika de Professor Criativo no ano de 2022, Ezequiel Ramos. Podemos te chamar de Zec, né?
Pode chamar de Zec, sim. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui. E a gente vai trazer um pouquinho sobre as minhas vivências, as minhas experiências com pessoas da terceira idade, com idosos. Mas o nosso projeto, ele atende também pessoas com mais de 50 anos, né? Que não são consideradas idosas ainda. Mas é importante a gente lembrar que a gente vive numa sociedade que supervaloriza a juventude, e à medida que você vai envelhecendo, você é deixado de lado. E mesmo que você não seja uma pessoa idosa ainda, a partir dos seus 50 anos, já começa a ser segregado, né, excluído, colocado em lugares muito específicos, saindo do mercado de trabalho, desvalorizado. E aí também isso afeta a autoestima, a socialização, as pessoas vão se isolando, ficando cada vez mais em casa, tendo uma participação social cada vez menor, restrita às vezes à família. E é importante a gente lembrar que os lugares, os espaços pertencem a todos.
Exatamente.
Né? E o idoso ainda é uma pessoa social que merece direitos, merece dignidade, e isso requer, inclusive, que os espaços os acolham, né? Às vezes a gente coloca o idoso num lugar muito específico. Dentro da arte, ele vai fazer crochê. Dentro dos esportes, ele vai jogar xadrez.
Exatamente.
E, na verdade, a gente precisa refletir um pouco sobre a pessoa idosa, porque cada vez mais esses estereótipos caem, né? Inclusive em relação à vida sexual dessas pessoas, que são cada vez mais ativas, né? E a forma como elas se relacionam com o próprio corpo, a partir da estética, dos treinos físicos, né? E dar protagonismo a essas pessoas é muito importante, porque assim, dando voz e visibilidade a isso, a gente consegue mudar o nosso meio, né? Se a gente não falar sobre, a gente não vai mudar nada.
Exatamente.
Né? Dar luz a esses movimentos, principalmente a questão do etarismo, que é o preconceito.
Sim.
Em relação à pessoa mais
idosa,
velha,
né?
E entender como isso se posiciona dentro dos espaços de poder, né? Porque a gente não pode falar sobre etarismo e envelhecimento sem falar de racismo, sem falar de misoginia, sem falar de homofobia,
sexismo de forma geral, né?
Porque a pessoa negra envelhece.
Exatamente.
Então o racismo também atinge o envelhecimento.
Tá no contexto, né?
A mulher envelhece, a pessoa com deficiência envelhece, a pessoa gorda envelhece. Então, quando a gente pensa em envelhecimento, talvez venha a ideia da Dona Benta do Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Sim.
Aquela pessoa muito específica, que faz doces, né? Quando não é isso, né? Todas as pessoas envelhecem e a sociedade não está pronta para lidar com a pessoa envelhecida. Ela supervaloriza a juventude em detrimento do outro, que levou anos para adquirir uma experiência, e quando tem experiência, deixa de lado,
né? Aliás, a terceira idade, né, o idoso, ele tem que ser inserido, até porque ele é parte do todo, né? Então, essa ideia de que o todo só existe se todas as partes estiverem integradas, né? Então, é importante destacar isso, né?
Sim.
Esse protagonismo, ele tem que ser trazido de volta.
Então, todas essas atividades, né, que você já nos colocou, os idosos, não que eles não façam, e é bom que façam, né, essas atividades do lar e também as atividades externas. Por isso você idealizou aí um projeto, gostaria que você falasse um pouquinho desse seu projeto, que estimula os idosos a se envolverem, então, com essas atividades culturais.
Isso. A minha vivência com a pessoa idosa, ela se dá há mais de 10 anos, a partir de um projeto que eu fazia em Carambeí, que era um projeto de musicalização, e ele era intergeracional. Então, a partir de uma observação em projetos paralelos, eu tinha um projeto com criança e um projeto com idoso, eu observei que era importante que eles se relacionassem para uma aprendizagem. E aí, desde então, eu tenho feito pontualmente projetos pensando nesse público-alvo. E no ano passado, eu idealizei, então, um projeto que reflete sobre etarismo, que é justamente buscar entender qual é o lugar dessa pessoa idosa, principalmente dentro das artes, porque a gente sabe que a arte reforça um monte de preconceito e ideias, né?
Sim.
Então, como que a gente pode fazer com que o idoso seja protagonista, com que ele possa participar não apenas como alguém que prestigia, como você comentou, alguém que só observa, mas também alguém que faz. Então, esse projeto, são vários encontros, que eu chamo de pílulas criativas, e cada encontro ele trabalha uma linguagem diferente. Ora dança, ora teatro, ora música, focando num projeto que vai acontecer depois, no segundo momento, que é uma peça. Então, todo esse trabalho inicial é de preparação desses corpos, até para que eu faça uma leitura desses corpos e identifique quais são as necessidades específicas deles, né? Porque é importante a gente lembrar que cada pessoa é única.
Exato.
E quando a gente fala de um grupo de idoso, a gente não está falando num bloco.
Sim.
Idosos são isso. Não, são pessoas, e as pessoas são diferentes. Então, para isso, para que eu consiga lidar com esse grupo específico, eu estou criando vários momentos para criar repertório de vivência e também para que eu entenda quem são essas pessoas e como eu posso trabalhar com elas futuramente numa montagem teatral.
É interessante também, o teatro, ele tem essa possibilidade de versatilidade, né? Você tem a música, a dança, então você tem o exercício físico, né? E tem o exercício intelectual. Isso, para a conectividade, ajuda as pessoas a desenvolverem de forma mais eficiente a parte física também, né? Quer dizer, ela deixa a ociosidade de lado e começa a se movimentar. Então, isso é interessante e trazer essa parte, porque o teatro, ele te promove isso, né? O exercício físico, os exercícios que você coloca para as pessoas, né? No sentido de técnicas, enfim, tudo isso promove esse bem-estar, não só intelectual, mas físico também, né?
Sim, o teatro, ele ajuda você a entender a si mesmo, né? Compreender o seu próprio corpo, como é que você funciona, e também te dá um olhar para o outro, né? Sim. Porque o personagem não é ele mesmo. E aí, quando você encontra o personagem e observa, você começa também a adquirir um olhar de empatia sobre o outro, que é muito importante, né? E quando a gente percebe, a partir da nossa dinâmica ali de socialização, com os nossos encontros, a gente tem um ganho muito positivo de autoestima, né? Porque isso valida de alguma forma a tua experiência, quem você é, e isso é muito importante.
Qual o tipo de exigência que você tem em relação ao trabalho, às técnicas, enfim? Você tem, deve ter uma forma diferente de lidar com as pessoas de uma faixa etária normal, né, menor, em relação às pessoas mais idosas. Quais os cuidados que você teria para poder fazer esse trabalho?
Olha, eu acho que a melhor forma é a partir da escutatória, né? Você ouvir a pessoa, entender as necessidades dela e aí conduzir a partir desse momento. Porque não existe uma fórmula mágica para lidar com as pessoas, né? O ideal, na verdade, é você não infantilizar ninguém, porque de alguma forma a sociedade acha que você precisa tratar o idoso como se ele fosse uma criança. E idoso não é criança.
Exatamente.
Idoso é uma pessoa adulta que está envelhecendo, né?
E que tem uma história também, né?
A gente não pode ignorar as experiências
da pessoa.
Né?
Já passou então, pela infância, né?
Já passou. E aí, às vezes, a gente começa a tratar esse idoso como uma criança grande. Né? Isso é um grande erro. Então, o meu olhar para a pessoa idosa é, primeiro, de respeito com a experiência dela. Eu trago as experiências dela para o meu trabalho. Então, não ignorar quem ela é muito importante para esse processo.
Sim.
Eu não vou querer que ela faça uma cambalhota, a não ser que ela queira, né? Então, eu parto daquele indivíduo e das experiências dele para construir o meu material artístico. Então, teve um momento, por exemplo, em que eu precisava ensinar uma música e eu estava ali em processo de ensino de partitura. Mas a pessoa em questão, ela não tinha letramento, né? Ela não tinha nenhum tipo de letramento. Então eu pensava, como é que eu vou fazer com que essa pessoa que não sabe ler e escrever leia uma partitura?
Sim.
Né? Então, da onde eu comecei? Eu comecei perguntando quais são as músicas que ela mais gostava. E ela trouxe Índia. Onde os seus cabelos. Porque ela tinha 81 anos na época. E ela dizia que aquela música lembrava da época do sítio e tudo mais, né? Não é uma vivência que eu tenho, mas eu precisei me ajustar. Então eu, sendo um educador, um professor, fiz meu dever de casa, fui conhecer a música, fui entender qual era o período. E a partir disso, desse repertório, a gente criou uma narrativa que ela fosse valorizada, né? Então acho que a escutatória é o melhor caminho. Entender quem são as pessoas e não ignorar as experiências dela.
É aqui eu observei, já que você já falou sobre os desafios, também muitos benefícios específicos, né, que vem acontecendo dentro desse projeto e dessa caminhada com aí o trabalho com os idosos. Mas também, e a inclusão, né, foi falado aqui já um pouco dos idosos, manifestação culturais, nesse sentido. Como você falou, e a importância também da vivência do idoso, que remete você a buscar, né, aí como que ele viveu, como que ele teve a sua infância no sentido da música índia que você citou aqui. Você precisou ali caminhar nesse sentido para trazer para essa pessoa, né, esse letramento, para condicioná-lo a entender e participar desta música. Então, nesse sentido, aí você já também quebrou toda essa indiferença, vamos dizer assim, da caminhada de alfabetização dessa pessoa, que ela começou a entender essa alfabetização através da música, da musicalidade. Ela começa a entender, então, todo esse caminhar. E aí entra todo esse trabalho teu de professor, de diretor, né, de artes, de cultura, para desenvolver com essa pessoa essa caminhada. E é claro que ela vai se sentir valorizada e vai se empenhar nessa atividade. E para você, né, como que você se sente nessa caminhada, assim, trazendo essas pessoas para essas realidades que muitas vezes elas nem próximas chegaram, né? Para nós, eu, por exemplo, gosto de música, sempre trabalhei com música, mas a dificuldade é grande da partitura, né, desse trabalho musical. Então, automaticamente você remete essa pessoa também a ela desenvolver um método com o qual ela vai entender e trabalhar essa música. É nesse sentido o seu trabalho, né?
Sim. Valorizar a pessoa humana, né, e a humanidade dessa pessoa.
Exatamente.
Porque é engraçado, né? Hoje em dia a gente elogia uma pessoa falando, nossa, que pessoa humana. Uhum. Porque a gente desumanizou, uhum, a nós mesmos, né? A gente está cada vez menos sensível às nossas emoções, a entender o ser humano. Então, quando a gente valoriza isso, o ganho é sempre enriquecedor, né? Você desperta na pessoa a curiosidade, você desperta a motivação, e aí o trabalho fica muito mais fácil, porque é impossível ensinar alguém.
A abertura, né, que você condiciona essa pessoa a participar e a entender a musicalidade através da partitura, através desse convívio que você tem, né, no estudo musical, no estudo teatral, para transmitir para essa pessoa, entrar nessa realidade que ela não tinha noção nenhuma, vamos dizer assim.
Sim. E existem alguns impossíveis, né? E o impossível é ensinar, eu sempre falo isso. Eu não consigo ensinar ninguém. A pessoa que consegue aprender.
Exatamente.
Porque se ela não quiser aprender, eu posso trazer o melhor professor do mundo aqui e ela não vai.
Né? Não vai pegar, né?
Então, é importante motivar essa pessoa e despertar curiosidade para que ela tenha vontade de aprender. E aí sim a gente tem ganho.
Como é que a gente pode quebrar esses estereótipos, né? Trazer os idosos a entenderem que eles têm direito de expressar as suas emoções a partir de manifestações artísticas. Está dentro desse contexto, né?
E a questão da representatividade, né? Então, entrar nos lugares, dar voz às pessoas, conversar sobre, vai criar um movimento onde mais pessoas vão falar sobre e vão querer participar, né? Então, se os idosos não estiverem em lugares de visibilidade, não há como outros idosos também se inserirem, porque eles vão acabar ocupando os espaços que os outros colocam para eles, né? Então, o que eu trago com esse projeto é, sobretudo, essa representatividade e visibilidade, porque dessa forma eu estimulo com que outras pessoas também façam o mesmo.
Que bom que nós estamos aqui com o professor e diretor Ezequiel, participando desse momento tão especial no nosso podcast. E sabemos que a UAT, né, já diz a própria sigla, né, a Universidade Aberta à Terceira Idade. Então, assim, para termos, né, uma conclusão, digamos assim, desse nosso encontro, quais recursos, os apoios também necessários para garantir aos idosos aí que eles tenham esse acesso e participarem plenamente nessas manifestações culturais, né? O professor Ezequiel poderia explanar para nós um pouquinho nesse sentido?
O que eu tenho feito dentro do projeto é um processo de colocar as pessoas nos espaços que já existem. Então, as escolas de arte, elas têm se colocado à disposição. Então, cada encontro é numa escola diferente.
Certo.
E é o momento em que eu faço a escola entender que ela precisa criar eventos e atividades para esse grupo de pessoas. E também mostrar para o idoso que ele pode estar lá. né? Então, eu acho que se eu criasse, por exemplo, um lugar específico como o CRAS, né, que é um lugar destinado a esse público, acaba criando uma série de estereótipos onde a gente vai ficar nesse ciclo comum, né? Então, o meu objetivo de levar para os outros espaços faz com que já haja esse movimento de compreensão de que, ok, eu posso ir lá, né? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Então, por exemplo, a Balerina, que é uma parceira nossa, que é uma escola de dança, tem balé para adultos.
Joia.
E aí a gente já fez um movimento lá. A Escola ProArte, que é uma escola de dança, tem dança de salão. Então, o idoso pode fazer. As escolas de música, a gente está indo lá também. Então, grupos da UEPG, tem Cor em Cores, né?
Ótimo.
Então, pode fazer
também.
Carla Rogencamp, maravilhosa. Então, a partir do momento em que eu encaminho as pessoas para os lugares, abro essas portas, eu me entendo como facilitador desse processo, porque eu chego na escola e falo, vou fazer aí, hein?
Isso.
E aí, tá bom, então vamos fazer. E aí eu levo as pessoas para lá. Faz com que haja essa movimentação e compreensão de que os espaços existem e a gente precisa ocupá-los, né? E se a gente ficar esperando sempre do poder federal e tudo mais, isso aconteça, talvez demore um pouquinho mais. Então, vamos a gente fazer, né? Se a gente não fizer, então quem? Então vamos nós fazer.
Muito bem, queremos agradecer então, né, ao professor e diretor Ezequiel Ramos por essa participação tão especial nesse terceiro episódio do nosso podcast A Voz da Sabedoria. E deixamos abertos os microfones para as suas considerações. Fique à vontade, professor.
Eu quero agradecer ao convite e eu quero lembrar a todo mundo que está ouvindo que só existem duas formas de se viver, né, na vida. E a forma é envelhecer e a outra é morrer.
Exatamente.
Né? Se você está vivo, você vai envelhecer, faz parte da vida. E é importante que você entenda isso desde já, independente da idade que você tenha, né? Você precisa pensar que tipo de sociedade você quer para o teu envelhecimento, né? Para a tua velhice.
Então, envelhecer bem, né?
Vamos criar lugares, momentos, vamos criar projetos para que a gente tenha, no futuro próximo, se Deus quiser, uma sociedade que valorize, que respeite a pessoa mais velha e que, sobretudo, a trate com dignidade.
Eu queria te parabenizar pelo seu trabalho e enriquecendo aqui também o nosso programa, né, com todo esse conteúdo que faz toda a diferença para a nossa sociedade, principalmente para os nossos idosos, né, do qual eu faço parte também, né, nosso querido Aloysio. E estou imensamente gratificado pela tua presença aqui e dizer que eu estou muito orgulhoso de perceber todo esse conhecimento. Nós até, a gente no off aqui estava batendo um papo e eu até fiz uma correlação do teu trabalho com o Brecht, que ele desafiava as pessoas a se conhecerem e conhecer os seus direitos, né, e correr atrás dos seus direitos.
Não deixar a cabeça na chapelaria,
exatamente,
né? Entrar com a cabeça para pensar.
O nosso Nelson Rodrigues também, que de alguma forma ele seria o nosso mestre aqui, né? Porque ele também fez esse tipo de trabalho, de alguma forma diferente, mas também fez. Então, a nossa história tem muito conteúdo interessante, né, nesse sentido. E a gente trazendo isso para as pessoas de terceira idade, quer dizer, são conteúdos que vai acrescentando e vai melhorando a qualidade de vida em todos os sentidos. Muito obrigado pela tua presença aqui, estou muito orgulhoso de poder estar participando desse momento.
Obrigado, e olha, só para finalizar, acho que é importante lembrar que a roda já existe, a gente não precisa inventar a roda não, a gente precisa fazer ela girar. E, na verdade, se a gente pensar, né, na Grécia, até aqui com os indígenas, valorizavam as pessoas idosas, né? E a gente foi perdendo isso. Então a gente precisa retomar algumas questões e dar luz a isso.
Tem até um trechinho aqui de alguma reportagem que você participou e eu fiz questão de salvar isso aqui porque é bem interessante. Se a gente incomoda com a arte, é porque a pessoa tem aquilo nela. A arte nunca é sobre ele, sobre ela, e sim sobre quem vê. Então,
Fui eu que falei isso?
É, eu vi numa...
Que bonito, gente, pode ter sido.
Nossa, maravilhoso. É parte da sua essência, né? Então é bem interessante.
Obrigado.
Seria legal destacar isso.
Obrigado, gente.
Chega ao fim mais uma edição da Voz da Sabedoria, uma produção feita pela Universidade Aberta da Terceira Idade. Agradecemos a todos pela audiência.
Esse programa foi apresentado por
Alisson Ousada,
Aloysio Macedo e a produção e edição
Annelise Santos.
Técnica de som, Reinaldo Santos.